Fala, galerinha. Beleza? Tô aqui para mais um podcast aqui na onde você esteja ouvindo, não sei onde você está ouvindo. E como eu falei no meu último podcast, para quem não sabe, mano, vai lá acessar, velho, podcast da Copa América. Ficou muito top, muito top. Então, mano, vai lá dar uma conferida, ver como é que tá, que tá muito da hora, vocês vão gostar. Eu falei que eu ia falar primeiro um pouquinho, bem pouquinho da final da Copa América e depois eu ia falar sobre o Barcelona, né? Que é o verdadeiro objetivo de hoje. Então, falar sobre o Barcelona, como vocês sabem, análise dos times, né? Como sempre. E é isso. Aí eu vou falar um pouquinho da final, depois sobre o Barcelona. Então, aquele intervalinho rápido pra eu descansar um pouquinho. Descansar não, que eu já tô descansado, mas pra arrumar o resto das coisas aqui e vou voltar com vocês. Então, pra vocês vão ser um segundo, pra mim vai demorar um pouquinho, mas eu já volto. Galerinha, voltei. E voltei pra. Eu vou ser um pouquinho mais breve, né? Eu sempre tento fazer o podcast menor. O último foi menor. O da Copa América, 30 e poucos minutos. E eu vou tentar ser um pouquinho mais breve nisso, só que é meio difícil, né? Falar um pouquinho sobre a final. Gostei da final do Brasil. Atuação muito boa do Gabriel Jesus no primeiro gol, um gol bem rápido. Numa jogada individual, onde o Brasil estava sofrendo uma pressão muito grande do Peru. Uma jogada conseguiu cruzar, Everton Cebolinha no segundo pau, chegando e batendo. Um bonito gol. Depois o Peru foi lá reagir, foi um pênalti ali. Eu vou dar minhas opiniões aqui sobre os pênaltis aqui. Eu achei que eu tava vendo ali pela, acho que pela Globo. Aí os caras tava falando lá que a regra mudou e não sei o quê. Eu não sei, pra mim foi mão. Mão foi. Mas essa nova regra aí me intrigou um pouquinho. Mas daria o pênalti, vai. Porque eu não sei muito da regra. Aí o Peru fez o gol com o Guerreiro. Aí em seguida o Gabriel Jesus já meteu o gol. E aquele gol, né? E depois eu não achei pênalti no Everton Cebolinha no último gol. O cara tomou um tranco, caiu, o juiz deu pênalti. Richarlison fez o gol, boa atuação do Brasil, mereceu ser campeão da Copa América. Jogou bem a Copa América inteira. Eu acho que tem tudo para evoluir cada vez mais com o Tite comandando a seleção. E tem tudo para ser grande candidato a campeão da. Grande candidato não, mas candidatos a serem campeões da próxima Copa do Mundo em 2022 no Catar. E vamos começar agora a análise do Barcelona. Começar, como sempre, com estatísticas do Barcelona da temporada passada. Na La Liga eles ficaram em primeiro lugar, 38 jogos, 26 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, 90 gols marcados, 36 sofridos, saldo de 54, artilheiro Messi com 36 gols, obviamente, jogo demais. Na Copa do Rei foi vice, 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 20 gols marcados, 9 sofridos, saldo de 11. O artilheiro foi o Coutinho com 3 gols. Me surpreendeu um pouco, né? Porque o Coutinho fez uma temporada muito boa, mas são 3 gols, né? Na Liga dos Campeões, caiu nas semifinais pro Liverpool, naquele jogo, naquela virada. 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 12 derrotas. 14 feitos, 5 sofridos, saldo de 11. Artilheiro Messi com 10 gols, artilheiro da Champions também. E do Campeonato Espanhol. Olha, eu vou falar um pouco eu acho que tipo não tem muito, acho que da Copa do Rei não tem muito o que falar, porque a Copa do Rei foi uma, vamos assim dizer, foi uma consequência da Liga dos Campeões. Então, não vou falar muito da Copa do Rei, porque foi isso que eu falei. Na La Liga jogou muito bem, muita regularidade. O time conseguiu se manter cada vez mais. Você vê pela grande quantidade de gols, 90 gols marcados, é muita coisa, quase 100 gols na temporada. E boas atuações de Messi na La Liga, boas atuações de Arthur, que evoluiu bastante, Piqué, que voltou à sua forma física, Ter Stegen jogando demais, Jordi Alba, como sempre. E foi uma boa temporada aí do Barcelona na La Liga. Na Liga dos Campeões, eu diria que foi um vexame ter perdido pro Liverpool. Não podia ter perdido pro Liverpool. Foi uma. Tipo, um, meio que. O Liverpool não jogou tão bem assim. Liverpool abaixo no primeiro jogo. Não, não abaixo. O time, tipo. Não teve aquela explosão do Jürgen Klopp, tá ligado? Aquele futebol. Claro que não jogou mal. O Barcelona foi lá, meteu o gol, jogou demais, Messi. Aí no segundo jogo, com vantagem, os caras me deixam tomar aqueles gols. Aquele gol de escanteio do Alexander-Arnold, mérito do Alexander-Arnold, mas com certeza muito desmérito da zaga do Barcelona, que tem que ficar prestando atenção. Jogada pela ponta, aquele gol do Wijnaldum de cabeça também não podia. No meio da zaga, o Wijnaldum subiu e fez o gol com uma zaga com Lenglet e Piqué, que são dois zagueiros altos. Não podia ter deixado o Wijnaldum subir ali no meio da zaga. E eu acho que foi vacilo mais do Barcelona. Eu diria que foi mérito do Liverpool, mas mais desmérito do Barcelona naquele jogo. Ao contrário, por exemplo, do Tottenham, assim. Tottenham e Ajax, eu acho que foi mais mérito do Tottenham do que desmérito do Ajax. Mais mérito do Lucas do que desmérito do Ajax. Mas enfim, o Barcelona não jogou tão bem assim. Messi com certeza jogou muito, mas podia ter ido melhor na temporada. As contratações, eu coloquei algumas contratações aqui. Eu coloquei algumas. Tipo, tem o De Jong. Tem o Neto. Tem o. Quem mais aqui? Acho que só o De Jong e o Neto. De Jong e Neto. Que são as duas contratações. O Neto que veio do Valencia. De Jong que veio do Ajax. Que faz tempo que veio do Ajax. Boas contratações. Eu coloquei aqui três jogadores que possivelmente podem entrar no time. Um é meio bem distante. E o outro é. Os outros dois são. Bem polêmico não, né? Mas bem parecidos assim. Questão de entrar. Lacazette, eu coloquei como um distante. Eu acho que fez uma temporada muito boa, como eu já comentei no podcast do Arsenal. Mano, se você não sabe, vai lá conferir o podcast do Arsenal. Falei sobre o time do Arsenal lá, analisei. Desse mesmo jeito aqui que eu tô fazendo no Barcelona, eu tô fazendo do Arsenal. Então vai lá ver, mano, vai lá conferir o que eu achei lá do time e do Lacazette. Jogou muito bem. E eu acho que tinha tudo pra ser um futuro Suárez, assim, sabe? Não futuro Suárez, mas um futuro substituto do Suárez. E tem dois parecidos, né? Que é o Griezmann, que nesse momento que eu tô gravando meu podcast praticamente tá no Barcelona. Eu acho que não vai funcionar no Barcelona. É dedução minha. Porque não cai no esquema. O Barcelona precisa de ponta. E vai jogar com Griezmann, Messi, Suárez e um ponta, não dá. Só se o Griezmann jogar pela ponta. Mas o. Eu acho que não é uma boa contratação. O Griezmann joga muito bem. Mas eu acho que não vai pegar no esquema do Barcelona. E tem o Neymar, né? Neymar que. Baita jogador, né? Muito bom jogador. Extremamente habilidoso. Extremamente rápido. No Paris Saint-Germain puxava a responsabilidade para ele. Atrapalhou muito com a lesão e polêmica. O que mais atrapalhou na carreira do Neymar foi a polêmica. Eu acho que não devia ter se envolvido em nenhuma polêmica. E o Neymar devia ter sido mais conservador lá no Barça, lá no é no Barça, no Paris Saint-Germain e para melhorar, entendeu? Mas o Barcelona é que é de todo jeito o Neymar. Não o Barcelona em si, mas sim mais o Messi. Que é muito, que gosta muito do Neymar. E ele tem uma grande responsabilidade ali no, dentro do clube. Eu acho que seria uma ótima contratação pro Barcelona. O duro é vir com ele, você vem as polêmicas dele, mas. em questão, falando do futebol em si, eu acho uma baita contratação. Rápido pelas pontas, o que ele tá precisando, o que o Barcelona tá precisando é isso. Velocidade pelas pontas, habilidade, cortando, driblando bastante, abrindo espaço, coisa que o Felipe Coutinho não conseguiu fazer nessa temporada. E eu acho que Neymar é ótima contratação. Coloquei algumas saídas também. Umtiti, Rakitić mal com Rafinha e o Coutinho. Claro que tem muitos, Alenhar, talvez um pouquinho assim, o Dembélé. Mas de principal assim mesmo, tem esses daí, Umtiti, Rakitić mal com Rafinha e Coutinho. Falar agora, analisar posição por posição. Beber aquela água. Ó. Começar pelos goleiros. E o que tá servido de goleiro o Barcelona? Começando falando aqui do grande Ter Stegen. Que temporada. Pra mim, o cara é titular da seleção alemã. Talvez as pessoas não concordem comigo, por causa que o Neuer é muito bom. Mano, mas o Neuer vem cada vez caindo mais o seu rendimento. Ter Stegen vem cada vez subindo mais. Tá voando Ter Stegen. Catando demais. E eu acho que devia ser titular Ter Stegen. Tem o Neto. Que contratação, cara. Que troca, vamos assim dizer, né? Com o Cillessen. Claro que o Neto, eu acho que uma hora ele vai enjoar e não vai querer ficar no banco. Mas pro Barcelona, que o cara tem um Neto de goleiro reserva, velho. Muito bom. E se dá uma merda no Ter Stegen, mano, você tem um goleiro excepcional, velho. Excepcional lá no gol. Que você pode dar. E tem o. E que você pode, tipo, quebrar o galho. E tem o Penha. Penha, que é um goleiro novo. Tá lá só por ser o terceiro goleiro, né? E é isso. É o Neto. Queria destacar também o Neto. Eu acho que eu não falei, o Neto talvez. Eu acho que ele não vai aceitar ficar titular. Ele vai sair uma hora, eu acho. Uma hora ele sai do time e vai pra outro time aí. Tipo o Valência, assim, igual o Valência. Desse nível, desse patamar. Porque eu acho que ele merece ser titular de um time desse. Agora, começar falando, talvez, dos zagueiros. Vamos falar dos zagueiros. Depois a gente fala dos laterais. Zagueiros, tem um Titi Lenglet Todibo, que é um moleque novo, e o grande Piqué. Eu acho que o Barcelona com certeza está precisando de um zagueiro. Porque você tem um Titi que provavelmente vai ser vendido. E aí você precisa de mais um zagueiro, né? E aí o Piqué. E aí o Todibo, que é um moleque novo aí, promissor. Joga bem, mas não é aquela coisa excepcional. Eu acho que tem tudo pra ser uma reservinha ali, quebrar a cara. Lenglet, cara. Que surpresa o Lenglet, cara. O que jogou bola nessa temporada o Lenglet? Não tá escrito não, mano. O moleque desarma. Ele é muito alto. O que eu gostei muito dele é que ele é muito alto. E, tipo, ele não é aquele zagueiro, tipo, ele é lento, mas ele não é aquele zagueiro muito durão, assim, em questão de agilidade. Ele consegue se movimentar de uma maneira boa pra trocar passe, tipo, receber uma bola do Piqué e já girar pro outro lado, já receber, já girar. E conseguir fazer essa movimentação rápida. Eu acho que destacaria muito isso do Lenglet. E que temporada, que revelação, cara. Impressionante, o cara veio do Sevilha, ninguém acreditava nele. E foi lá, surpreendeu todo mundo, tirou a vaga do Umtiti, campeão mundial pela França. E sensacional, cara. Acho que não tem nem o que dizer do Lenglet. E pena que ele é francês e não tem espaço na seleção francesa. Falar agora do Umtiti. Cara, eu sou muito fã do Umtiti, cara. Ele joga muito, na minha opinião. Ele é muito forte, ele é muito bruto. E ele chega e tira, né? Mais ou menos do estilo assim do Van Dijk, assim, não comparando ele com o Van Dijk, mas o estilo, tô querendo dizer. E ele joga muito bem, cara. Então eu sou suspeito pra falar, porque pra mim um Titi seria titular no Barcelona. Claro que, sim, tirando totalmente, não tirando os méritos do Lenglet, que fez uma ótima temporada, mas eu acho um Titi, tipo, muito melhor que o Lenglet, em questão de experiência, em questão de futebol mesmo. E eu acho que o Titi tem tudo. Eu acho que se ele trocar diários, eu acho que vai ser a melhor coisa para ele. Porque eu acho que às vezes as pessoas, os jogadores precisam de trocar assim de lugar para você se renovar e conseguir um bom desempenho em outro time. Talvez eu diria um Manchester United. Eu acho que seria o time ideal para ele, porque se o Pogba se manter lá no Manchester United, você tem tipo um amigo francês, obviamente, tem o Martial. Se tem agora uma zaga formada, se começa o Manchester United começa a formar uma Manchester United começa a formar uma zaga boa com o Wan-Bissaka na lateral direita. Na lateral esquerda tem o Luke Shaw, que quebra um galho, e começa a vir um Titi. Faltaria. Aí tu tem o Lindelof, só que faltaria mais um zagueiro de qualidade mesmo. E seria muito interessante, seria uma surpresa o Manchester United nessa temporada. Só que eu acho que eles não têm muito dinheiro para isso. Acho que não faria essa contratação. Mas só falando assim que seria uma boa. Como eu falei já do Todibo, vou falar do Piqué. Cara, impressionante o que Piqué jogou essa temporada. Ninguém esperava nada dele, porque a última temporada só caiu de rendimento. Tá cada vez mais velho o Piqué. Isso é ruim, né? Porque você perde um grande zagueiro. Mas jogando muito o Piqué, desarmando muito bem. Uma coisa que ele continua muito bom, cara, que eu gostaria de destacar no Piqué, velho. Bola aérea, cara. Independente se for no ataque, no meio-campo, na defesa, nas laterais. Cara, ele ganha a maioria das bolas aéreas. Pode olhar nos jogos, cara. Ele ganha a maioria. E é muito bom você ter um zagueiro assim. Porque o Lenglet, apesar de ser alto, ele não é muito bom nessa subida e cabecear assim. O Piqué, ele é alto e ele é bom nisso. Por isso que ele ganha todas as aéreas. Por isso que é interessante você ter um Lenglet mais móvel, mais pra você mover um pouco mais a sua zaga, fazer um movimento ali. Você tem um Piqué mais durão, mais bruto, consegue desarmar mais fácil e ganha bastante bola aérea. Então eu acho muito interessante isso. Eu diria que o Barcelona jogaria com dois zagueiros, né? Obviamente dois laterais. Diria que o Piqué é titular com certeza. E se for pensando com a cabeça do Barcelona, o Lenglet é titular. Se fosse pensando com a minha cabeça, como aqui é a minha opinião, então eu vou colocar um Titi como titular, o Lenglet como reserva. Pronto, piquei um Titi na zaga. Obviamente, né? Pera aí que eu tô arrumando aqui, galera. Aí, pronto. Falar agora um pouco sobre quem? Sobre os laterais, grandes laterais. Que é o verdadeiro. Na real, a lateral esquerda bem servida. Começar falando sobre o Jordi Alba, que é um. Que lateral? Eu diria, peraí. Ai, meu Deus. Sono. Eu diria que um dos melhores laterais esquerdos do mundo, Jordi Alba, rápido, cruzamento muito bom, muito bom. Cruzamento do cara é muito bom. E eu gosto dessa velocidade que ele tem, que ele é muito rápido, corre, corre, corre. E vai, tipo, apoia muito o Coutinho, e isso ajudou bastante ele. Porque acho que se não fosse o apoio do Jordi Alba, o Coutinho é pior do que ele já tinha ido pior já. Não, ele já tinha ido pior. Ele não, ele foi pior. Então ele tinha sido pior do que ele já foi. É isso aí. E se não fosse o Jordi Alba, eu acho que o ruim ter aquele 30 anos, tá no auge mais ou menos da sua carreira. Não caiu de rendimento até hoje, mas acho que daqui uns 2 anos vai começar a cair. E eu acho que o Barcelona precisa de um lateral reserva, que não tem. Tem o Semedo e o Sérgio Roberto, que são laterais direitos. Então precisa de um lateral esquerdo reserva, de promessa, assim, tipo o Mendy lá do Real Madrid. Ideal seria tipo aquele, sabe? Meio que de imediato. Mas o Jordi Alba continua mantendo seu papel, fazendo feijão com arroz, mas fazendo muito bem. E quando jogando muito, lateral esquerdo, titular, obviamente, né? Porque não tem reserva. Na lateral direita, Sérgio Roberto e Semedo. Mano, eu não tenho que comentar o que é Sérgio Roberto e Semedo. Sérgio Roberto, ele só tá no time porque ele fez aquele milagre lá contra o PSG. Porque se não fosse isso, ele já tava fora do time. Semedo, a única coisa que ele sabe fazer é correr. Ele só corre, Semedo. Ele não faz nada, ele não cruza bem, ele não toca bem, ele só corre, Semedo. Eu acho que é o grande defeito do Barcelona, é isso, né? A lateral direita. De todo time, é a lateral direita. A temporada do Sérgio Roberto foi muito ruim. Muito ruim. Muito lento o Sérgio Roberto pra ser lateral. Por isso que durante muito tempo na temporada, ele saía do banco de reserva pra jogar no meio. Muito tempo na temporada, no lugar geralmente do Busquets como um volante, ou no lugar do como é que é o nome dele? Do Rakitic como meia central. E ele muito lento para jogar como lateral. E eu acho que não merece se jogar no Barcelona. Para mim, eu já tinha vendido ele faz tempo, porque muito ruim, muito abaixo, muito abaixo. Então eu vou colocar aqui vendido, né? E o Semedo. Como eu falei, ele só corre. Ele só corre. Mas ele dá pro gasto, sabe? De reserva, obviamente. Ele é bem ruinzinho. Só que reserva, sabe? É reserva. E eu não sei se ele aceitaria ficar na reserva, mas tudo bem. E eu pensei, andei pensando em jogadores interessantes para jogar na lateral direita do Barcelona. Pensei no Carvajal, só que obviamente que não vai sair do Real Madrid pro Barcelona, principalmente pela história do Carvajal. Inclusive, vai assistir lá meu primeiro podcast sobre o Real Madrid, falando também sobre o Carvajal lá e sobre o Real Madrid toda a temporada, igual esse do Barcelona. Pensei em Kyle Walker, só que pensei mais na idade dele e não é bom você ter uma idade 28, 20, quase 29 anos, você contratar um jogador pra ser o futuro, assim, entende? Nessa renovação que tá tendo o Barcelona. Mas eu tem Kimmich também, que eu pensei no Kimmich, só que o Kimmich eu achei muito caro. Eu acho que não seria legal. Pensei no Pavard, só que o Pavard ele eu lembrei que ele tava no Bayern de Munique. Mas por fim, assim, de tudo, eu acho, é que eu fiquei muito na dúvida mesmo. Eu pensei também no Meunier. Eu achei ele uma muito boa, o Meunier no Barcelona, o lateral direito belga. Porque eu acho ele muito versátil para jogar na todo lado direito e também indo pro meio, tá ligado? Como meio ou como um volante. Acho muito interessante isso. Mas foi difícil. Alexander Arnold também seria essencial. E ele foi a minha escolha final, assim. E por quê? Porque ele cruza bem, ele corre bem, que é a ação que o Barcelona gosta muito disso. Que os laterais avancem bastante, segura um pouco o volante ali, como um volante bem fixo. Os dois meias fazendo tic-tac. E fazendo esse tic-tac, abrindo com os pontas bem abertos. Os laterais bem também abertos, também ajudando nesse tic-tac, rodando o jogo. E os atacantes lá na frente, Messi flutuando entre a linha do volante e a linha do zagueiro. E o muito interessante o Alexander Arnold, porque ele chuta bem de fora da área e cruza muito bem. E é muito interessante alguém que cruza muito bem, como o Jordi Alba, principalmente quando você tem o Suárez lá na área. E quando você tem o Messi flutuando um pouquinho atrás, caso dê um rebote, o Messi faz, porque ele é muito bom, né? E aí, essa foi a minha escolha, Alexander Arnold. É muito interessante. E eu acho que ele seria, obviamente, titular, né? Não tem nem o que falar. Agora, falar dos meias, né? Começar pela volância. Busquets. Coloquei meias, todos os meias aqui, mas eu coloquei só os meias. Eu vou falar só os meias volantes. Busquets, você pode jogar com Alenhá e você pode jogar com Vidal e com De Jong, que é o recém-contratado. Coloquei aqui também o Coutinho, mas o Coutinho no Barcelona ele é muito relativo, dependendo da fase dos jogadores. É muito estranho isso, mas é isso mesmo. Se o Dembélé tá jogando mal, o Coutinho vai pra ponta. Se o Arthur estiver jogando mal ou estiver machucado, ou se, por exemplo, o Dembélé ou o Arthur estiver machucado, ele vai trocando, trocando, trocando. É muito engraçado isso. Mas enfim, eu colocaria de volante. Falar quem eu colocaria primeiro. Primeiro, eu acho que o Rafinha vai ser vendido. Venderia o Rafinha e venderia o Alen. Não, não venderia o Alenha. Venderia o Rakitic. Eu acho que vocês vão achar meio absurdo isso. Opa, caiu minha caneta aqui. Vocês vão achar meio absurdo isso. De eu vender. Oh, vai vender o Rakitic. Mas eu acho que idade avançada, quase 33 anos, eu acho. Ou 32. E eu acho que idade avançada pra um jogador que tá caindo o rendimento, não é legal. E eu venderia mais um. Mas eu não sei. Eu venderia o Alenha. Fazer o lucro com o Alenha, que tá novo. Então você ficaria com De Jong, Vidal, Arthur, Coutinho e Busquets. Então, o Busquets não tem. O que eu vou falar do Busquets, cara? O cara não é aquele volante que você imaginou do teu time. Cara, mas eu nunca vi o Busquets comprometendo, cara. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Ele sempre é regular, regular, regular. Cara, toda temporada ele faz praticamente os mesmos números. E que são números bons. Isso que eu gosto do Busquets, tá ligado? Que ele é muito. Que, tipo, ninguém fala muito dele, sabe? Que não é aquele jogador diferente, sabe? Aquele jogador, aquele volante pra disputar melhor volante do mundo, assim, mas. Mas ele é sempre regular. Tipo, tem volantes que. Tem uma temporada que estoura, outra temporada tá caindo. O Busquets não. O Busquets sempre tá mantendo os mesmos números. E essa temporada foi isso de novo. Muitos bons desarmes. O bom do Busquets, o ruim dele é que é muito lento e muito pouco móvel no sistema do Barcelona. Isso é muito ruim, mas no sistema do Barcelona o volante ele fica um pouco atrás para ajudar os dois zagueiros na recomposição. Por isso que o Busquets ele não precisa ser tão móvel, porque você tem um Arthur e um Coutinho, ou um De Jong, ou um Vidal, que eles são mais móveis, conseguem tocar mais a bola, aí fica melhor. Mas o Busquets, recomposição muito bom. E ele é bom também no desarme. Ai, peraí. Nossa, sono de novo. E aí, bola quebrada do goleiro, sempre cai. Vocês sabem que sempre cai lá no meio. Busquets de cabeça, como é alto, pega ela sempre. Muito bom. Titular Busquets. Arthur, cara, eu acho que ele é o meu. Tirando o Aubameyang, ele é o meu jogador preferido da temporada. Tipo, talvez ele seja um dos meus jogadores mais. Cara, tipo, do futuro, assim, sabe? Quando todo mundo que eu gosto se aposentar, ele vai ser meu. Tipo, o Aubameyang, quando se aposentar, capaz do Arthur ser o meu jogador preferido. Até antes. Porque, mano, o que joga o Arthur, cara? Ele, toda hora, cara, eu vejo nos jogos do Barcelona, é impressionante isso. O Arthur, o ruim dele é que ele segura muito a bola. O Arthur segura muito a bola. E o bom disso é que, tipo, ele segura a bola. Aí vem três zagueiros entre ele. Mano, ele consegue sair muito fácil. Ele gira muito fácil. E ele sai muito rápido. E já consegue dar um passe lá pro outro meia. Isso é muito importante. Faz muita diferença no Barcelona. Porque você tira muitos jogadores da frente da área. E consegue abrir muito espaço pra bola enfiada ou cruzamento. E é muito importante o que o Arthur tá fazendo no Barcelona. E eu acho que tem tudo pra construir uma grande história no Barcelona. Joga muito, joga muito. E eu acho que tem tudo a ver com o Iniesta, Xavi, tá ligado? Que tem as mesmas características deles. Tipo, não é brincadeira, não. Então eu acho que ele seria o titular também. Joga muito. Jogaria numa 4-3-3 com um volante, tá? Com o Busquets, Arthur e o, já vou falar aqui, o De Jong. De Jong, que temporada magnífica. O ruim do De Jong é que ele. O bom de você ter um Coutinho no meio é que o Arthur faz o tic-tac e o Coutinho dá uma infiltrada, às vezes, por exemplo. Você tá fazendo ali, aí o Arthur vê uma infiltrada do Coutinho, infiltra, faz uma. Tenta uma triangulação, talvez com o Messi ou com o próprio Arthur. E o muito importante, você ter um meia mais avançado. Mas o De Jong, ele consegue fazer, tipo, todos os papéis. Ele consegue fazer um meio de avançado, ele consegue fazer um meio avançado a um volante. Isso é muito bom, essa versatilidade no meio ali. E fez uma ótima temporada ali pelo Ajax, num time muito bom nos passes. E muito disso veio por causa do próprio De Jong. E o titular, com certeza, absolutamente. Não sei se. Talvez ele encaixe no esquema do Barcelona. Talvez não, a gente não sabe, mas eu acho que tem tudo pra encaixar. Eu acho que tem tudo também pra fazer uma grande história no Barcelona. Baita jogador. É Luke De Jong? Não. Esqueci. De Jong. Aí eu falei o Rafinha, Lenha e Rakitic vendidos. O Coutinho, eu vou colocar ele no ataque, então esquece. E o Vidal, fala do Vidal. O Vidal jogou demais na Copa América. De novo, merchanzão lá do meu podcast, vai lá ver que eu destaquei o Vidal. Muito boa a atuação do Vidal na Copa América. Fazendo o que ele não fez no Barcelona. Disputa a posição com o Arthur, mas para mim o Arthur tá muito acima do Vidal. Vidal não tá jogando bem. E ótima temporada dele. O ruim do Vidal, o bom do Vidal, desculpa, é que ele consegue, ele morde bastante. Ele não é aquele, igual o Busquets que tenta mais um desarme, é aquele jogo, um jogo mais tranquilo. Não, o Vidal já chega rasgando, tipo o Casemiro, assim. Já chega na canela. E às vezes isso é bom, apesar de não ser muito bom para o futebol em si, mas. Cara, é bom até que pro time, às vezes, um contra-ataque, o Vidal morde, sabe? E o Arthur, De Jong e Busquets não mordem. Mas. E te morder também não é só também fazer a falta. E sim, você. O cara pegou a bola, você já vai na intensidade tentando pegar a bola, já na disputa contra o cara, entende? Tipo o Ndidi, não sei se vocês conhecem. Ndidi, um jogador nigeriano que joga no Leicester City da Inglaterra. Ele é exatamente esse jogador que o Vidal é. Um jogador que morde, um jogador que vai para cima, que vai tentar buscar bola, aí acaba pegando às vezes a falta, tudo. Mas ele às vezes é um pouco desleal, né, também, o Vidal. Mas é um baita jogador. Eu diria ele como reserva, mas muitas pessoas acham ele um titular. Eu acho que, não sei, o maior absurdo do mundo colocar ele no lugar do Arthur. Ou do De Jong, mas eu acho que mais provável no lugar do Arthur, porque o De Jong eu acho que não sai. Mas pra mim, no meu time aqui, ele é reserva. Então eu vou revisar tudo aqui, que eu já vou trocar de página lá pros atacantes. O Ter Stegen é titular, o Penha, terceiro goleiro, Neto reserva, Semedo reserva, Piquet titular. Todd, boa reserva. Negley, Lenglet, reserva. Jordi Alba, titular. Umtiti, titular. Sérgio Roberto, vendido. E o Alexander-Arnold, titular. O Rakitic, vendido. Rafinha, vendido. Alenha, vendido. Vidal, reserva. Arthur Busquets e De Jong, de titular. Vamos para os atacantes, que é a verdadeira parte mais interessante, né? Que todo mundo gosta. É dos atacantes, principalmente se falando de Barcelona, né? Sempre interessante falar de atacantes. Começar com Dembélé. Dembélé que começou muito mal. Forçou aquela saída do Borussia Dortmund faz um tempinho, né? Mas começou muito mal no Barcelona. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Essa temporada jogou a primeira. Calma aí, a primeira parte da temporada jogou. Eu não sei se ele tava machucado, não sei. Mas teve alguns jogos que eu vi com ele lá jogando mal. E na segunda parte da temporada jogou muito bem, tanto que muitas partidas era o Coutinho na reserva dele. Velocidade pelas pontas, essencial, que o Dembélé tem. E muito corte por meio. Isso é muito interessante. Inclusive no sistema do Barcelona, onde você tem um Suárez lá na área, sempre tentando empurrar a bola pro gol. Onde você tem um Messi flutuando ali. Onde geralmente muito acontece isso de. Pode acontecer isso, que eu acho um esquema muito interessante fazer com esse tipo de time que tem que tem um segundo atacante flutuando entre a linha de zagueiros e de volante, e onde tem um atacante lá na frente, esperando só para matar, é você pegar a bola, correr pela ponta, ou você cortar pro fundo, assim, indo pra linha de fundo e dar um passe para trás, isso é muito interessante, ou um passe tipo meio que na diagonal pro atacante central, ou você ir cortando pro meio, e dar meio que um passe de lado pro Messi, que dá uma batida muito rasteira e muito. Rasteira ou alto, mas uma batida muito seca, você chega, é gol, entende? E o Suárez também tem uma batida bem boa, bem forte. É muito bom você ter isso. E eu acho interessante você fazer essa jogada e que o Dembélé talvez tenha essa capacidade de um drible a mais e fazer essa jogadinha. Mas é muito abaixo essa temporada do Dembélé do que se espera dele. Mas tomou o lugar do Coutinho, que eu já vou falar dele. E eu acho que eu particularmente venderia o Dembélé. Venderia, que ele vale uma grana. Ou trocaria pelo Neymar, que eles estavam querendo fazer isso. Então, no caso do Rakitic aqui, faria a mesma coisa. Ou do Umtiti, talvez trocaria lá pelo Neymar. Mas o. Pera aí que eu tô escrevendo aqui. Mas o Dembélé, pra mim, vendido ou trocado. Tanto faz o que o Barcelona quer. Bebendo aquela aguinha de novo. Falar do Suárez. Suárez jogou bem. Normal, o Suárez é igual Busquets. Regular. Toda temporada. Faz os seus golzinhos ali. Consegue ter uma presença de área muito boa. Cabeça muito boa. Cabeceia muito bem. E eu acho que o ruim dele é que ele tá envelhecendo. E logo logo vai precisar de uma renovação ali do Barça. Vou precisar renovar o atacante. E acho que vai ser difícil de achar um atacante de área que também às vezes busca uma bola e consegue finalizar tão bem quanto o. E tem uma velocidade particularmente boa, tão bom quanto o Suárez, gente. Mas enfim, mas uma hora a idade chega, então você tem que trocar. Malcom. O que falar do Malcom? Malcom não jogou muito bem, não tem muito o que falar do Malcom, porque ele não jogou tão bem, meio abaixo, né? Tipo, mas os jogos que ele entrou, ele jogou bem. É que ele ficou abaixo. Ele, vamos assim dizer, ele não conseguiu mostrar o que ele verdadeiramente tem. Claro que teve poucos minutos, mas a gente imaginava aquilo do Barcelona, entende? Mas não tem muito o que falar dele, eu acho que ele sai. Eu acho muito interessante, eu acho que foi um erro ele ter ido pro Barcelona. Acho que eu nunca contei isso, né, obviamente, porque isso faz tempo. Mas eu acho que foi um erro. Ele ter ido pro Barcelona seria muito interessante ele ir pra Roma, um lugar onde os jogadores, a Roma tava precisando de pontas pra servir o Under, que era o outro ponta, e o Dzeko, pra dar uma ajudada nele. E o Malcom seria ideal pra ponta direita. E ele decidiu ir pro Barcelona. Foi muita burrice, eu acho, dele. Mas ele vai sair de qualquer jeito, tem muito time interessado nele. Tem a Inter também, Internacional, que também seria muito interessante colocar ele como um ponta direita, onde tem o Perisic na outra ponta, tem o Icardi lá na frente. E Brozovic na volância, assim, jogadores que conseguem. Tem o Barella, que também. Barella que joga no Cagliari da Itália, que talvez venha e consegue tocar muito bem a bola. E aí seria um a mais, sabe? Um jogador mais. De drible, de explosão e que consegue fazer a diferença na Itália lá. Mas. E também teve o Saint-Étienne, que já pediu um empréstimo do Malcom. Acho que isso não seria muito bom para ele, não, porque é um time muito fraco como o Bordeaux, aonde seria talvez um regresso muito grande. Fala do Coutinho. Coutinho abaixo, total. O que a gente esperava do Coutinho? Jogador rápido. Quando se joga pela ponta, um jogador rápido, um jogador com uma batida excepcional. Continua tendo uma batida excepcional. Muito boa a batida do Filipe Coutinho. Tanto que muitos gols dele foi por causa da batida. Mas se esperava um jogador mais versátil, um jogador mais ágil, mais driblador. E não tão um jogador mais meia. Assim, vamos assim dizer. Meio lento, meio pro passe, meio só toque de lado. Ele só tentava um drible ali, perdia, tocava atrás pro Arthur ou pro Vidal, aí tinha que rodar o jogo de novo. Mas tinha que fazer o tic-tac de novo, mas enfim, o Coutinho é muito abaixo e eu acho que devia ser trocado, ou eu acho que seria muito interessante ele ir pro Paris Saint-Germain. Interessantíssimo ele ir pro Paris Saint-Germain. Eu acho que seria o lugar ideal, ou Manchester United, que eu acho muito interessante o Manchester United se renovar, porque é um time muito que tá se renovando e eu acho interessante você ter um Manchester United de novo no mercado, vindo com tudo. Mas eu acho que seria ideal ele pro PSG, porque é um jogador muito com uma batida muito boa e eu acho que se encaixaria muito bem no esquema do PSG. Talvez o próximo podcast seja do PSG, não sei, ou talvez da Juventus. E aí eu vou falar, quando for do PSG, eu vou falar sobre o Coutinho, se ele seria interessante no PSG. E falar do Messi, o que falar do Messi, vem? O Messi, temporada destruidora, amassadora. E ele me chega na semifinal e me pipoca em cima do Liverpool, não jogando nada. Cara que teve uma marcação muito boa, conseguindo o Fabinho e o Van Dijk. Eu não sei como eu percebi esse trabalho, cara. Mas é muito interessante isso que eles fizeram. Como eu falei antes, o Messi ele faz uma. Ele flutua ali entre o volante e o zagueiro. E ele flutua, tipo, ele fica de como se fosse uma montanhazinha assim, vamos assim dizer, fazendo um desenho. Fica estranho falando isso, mas como se fosse uma montanhazinha. E ele fica rodeando assim, ó. Fica rodeando ali aquela parte ali entre o zagueiro e o volante. E fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. E o Fabinho, ele percebeu essa movimentação aonde ele veio um pouco para trás, aonde os meias estavam bem avançados com o Wijnaldum, tava muito avançado. E ele veio para trás e o Van Dijk veio para frente. E eles fizeram uma marcação mais pressão, assim, pressionando ele assim, não deixando ele jogar ali naquela área que é a área que ele gosta de jogar, na entrada da área para ter uma batida seca. Isso foi muito interessante. Onde o Fabinho toda hora ganhava bola aérea, toda hora ganha. O Van Dijk também muito bom, obviamente, na bola aérea. Isso atrapalhou muito o Messi, aonde ele teve que não conseguia jogar naquela área. E ele ia jogando para as pontas, os laterais fechavam muito bem. E isso atrapalhou muito o Messi no jogo. Mas eu acho que um jogador como o Messi tem que ser mais versátil, né? De poder trocar bastante de posição. Determinada marcação e determinado jogo. Mas jogou muito bem a temporada, não tem nem o que falar dele. Na minha opinião, o melhor do mundo é o Van Dijk. Por causa da títulos e também pela temporada feita na Premier League. Mas se for o Messi também, obviamente que não vai ser nada injusto. E falar, acho que por último, falar agora do último jogador que encaixa aqui e dá os palpites na próxima temporada. Primeiro, agora falar sobre o maior das coisas, assim, acho que do Barcelona, que você fala em Barcelona, ultimamente você pensa nesse cara aqui, é o Neymar. Como eu já falei, o que tá precisando o Barcelona é disso, de um cara que desequilibre pelas pontas, com certeza. O Messi, ele joga ali, antes ele jogava pelas pontas e conseguia dar muitos dribles excepcionais, atrapalhando muito a zaga. Tanto que o trio MSN era Neymar na esquerda, Suárez na frente e o Messi na direita. Mas agora que ele joga ali pelo meio, eu acho que você precisa de alguém que desequilibre na ponta. E o Dembélé e nem o Coutinho conseguiram fazer isso. Eu acho que o Neymar é o cara ideal para isso. Eu acho que seria a contratação se o Barcelona contratasse esse cara. Ele tem um bom vestiário. Ele é polêmico, acho que é a grande coisa. E o preço dele? Claro, ele aceitou reduzir o salário dele e aceitar perdoar aquele negócio do Barcelona de objetivos conquistados quando ele saiu do Barcelona e foi para o PSG. Mas eu acho que o problema é a grana, é muita grana. E o Sheik, ele não quer perder o Neymar a preço de banana, sabe? E eu acho que dificilmente o Neymar, ser bem sincero, eu acho que muita gente acha que isso vai dar bom, eu acho que não. Eu acho que o Neymar vai ter que ficar no PSG por mais alguns anos até o com, porque eu acho que o Barcelona contrata o Griezmann. Como eu já falei, o Griezmann seria interessante, mas nem tanto. O Griezmann seria mais para uma renovação lá no Suárez. Mas com a contratação do Griezmann, que talvez aconteça, eu acho que o Neymar é eliminado na hora. Ao menos que reduza bastante o preço. E o PSG está pedindo o mesmo preço que pagou, 222 milhões de, acho que é euros ou dólares, sei lá. Mas, enfim, isso é muito dinheiro. E eu acho que Neymar não vai pro Barcelona, mas seria ideal ele pro Barcelona. Como eu já falei do Griezmann, eu não tenho muito o que falar dele, mas eu acho que ele não encaixaria no time. Palpites. Eu diria que começar pela La Liga. Eu diria que o Barcelona continuaria em primeiro. É, no podcast do Real Madrid, eu falei que o Real Madrid ficaria em segundo por conta do time muito novo. Vão lá ver que eu falei lá que era um time muito novo e eu acho que não teria a capacidade de ter uma regularidade tão grande igual um time mais velho, time mais experiente do Barcelona. Mas na Liga dos Campeões eu acho que cairia na semi de novo por alguns times estão mais em destaque, estão conseguindo jogar melhor. Acho que ficaria no lugar. Acho que ficaria na semi porque tem times melhores. Como o Liverpool, porque logo logo também vou fazer o podcast. E na Copa do Rei, eu acho que vai ficar em primeiro, porque na Copa do Rei passada foi muito esqueci a palavra. Foi muita consequência, lembrei. Foi muita consequência da semi, do contra o Liverpool. Eu acho que não vai ser uma semi tão assim, tão dolorida. Eu acho que vai ser um campeão, bicampeão aí nessa temporada. É uma boa temporada até. E é isso. Essas foi as minhas. Foram. Ah, eu vou ter que colocar o meu time, né? Eu. Na, no gol, Ter Stegen. Na zaga, Piqué e Umtiti. Nas laterais, Arnold e Jordi Alba. Na volância, Busquets, Arthur e De Jong. E eu dizendo que o Neymar, que o Griezmann entre no time, eu diria que seria que eles jogariam numa. O Messi indo mais pro meio, o Griezmann subindo mais de segundo atacante, Suárez jogando mais pro lado. O time não jogaria tanto pelas pontas. Quem iria mais pelas pontas seriam os laterais. Seria o Messi um pouco mais recuado, como um meia, praticamente. Griezmann como segundo atacante. E o Suárez lá na frente, como um atacante de. Como um atacante, tipo, central mesmo. E se caso o Neymar entre no Barcelona, Neymar na esquerda, Messi na direita, vindo pro meio, com a esquerda, com a perna esquerda, no caso. E o Suárez lá na frente, atacante central também. Esse é meu time. Acho que as únicas contratações aqui seriam do Alexander Arnold e talvez ou do Neymar ou do Griezmann. A gente não sabe o que vai acontecer. E esse foi meu podcast. Me manda aí os times que vocês querem lá no meu Instagram. É João, arroba, desculpa, arroba, João, underline, Pedro, underline, Zago. Me segue lá e me fala. Qual time que vocês querem? Qualquer time que você quer, tirando o Campeonato Brasileiro, como eu já tinha dito, que eu vou começar a fazer porque tá no meio da temporada do Campeonato Brasileiro. Mano, assiste meus podcasts aí, cara, por favor. Dá uma força aí no último podcast. Muito pouco avaliado, tipo, foi muito mal o podcast passado da Copa América, mano. Vai lá dar uma força, velho, por favor aí. Manda pros seus amigos pra eles verem o último podcast. E os meus últimos lá. E esse daqui também. Que mano, me ajuda demais, demais, demais. Vocês não têm noção. Salvo, obviamente, que toda quarta. Acho que todo mundo já sabe disso. Toda quarta podcast aqui no Spotify. Onde você estiver assistindo isso. Sei lá. Talvez. Em algum lugar aí diferente. Mas, enfim. Então, faz isso. Me segue lá no Instagram, arroba João, underline Pedro, underline Zago. Manda os times. É, apoia demais. É sério, velho. Me apoia muito. Eu tô precisando do apoio de vocês, mano. Pra vocês compartilharem. Pra vocês assistirem, pra vocês ouvirem o meu podcast. Os meus podcasts passados. Inclusive o da Copa América. Então, por favor, vai lá dar uma força. Compartilha com os amigos. Esse foi mais um podcast. Mais um podcast de quarta. Como sempre. Então, esse foi mais um. Vejo vocês na próxima quarta e falou!